на ну погорел. Зайцы, на живот идем.
Вот нойте. Boa noite, heróis todo dia do nosso Brasil, sou Gustavo Estrela, o host de vocês do Movimento RPG, tem uma semana já, e estou aqui com, eu vou confessar que não é muito bem as mãos, mas estamos aqui para falar sobre Everyday Heroes RPG, obrigado, não tem problema, eu ia deixar esse apresentar para falar o nome, mas a voz do Além ajudou, mas eu vou, a gente vai chegar para as situações, mas nós estamos aqui para falar sobre Everyday Heroes RPG, no financiamento coletivo da New Order Editora, que está vindo com RPG de proposta de filmes de ação, e agora já a voz do Além já ajudou a apresentar, queria que vocês, que o Renan e a Júlia que vieram da New Order, se apresentassem para a gente poder começar a falar sobre Everyday Heroes, então fique à vontade.
Não, primeiro. A gente se apresenta em que ordem?
Pode apresentar você primeiro, Renan.
Ok. Eu sou Renan Barcelos, eu sou editor da New Order Editora, já faz aí há alguns anos, já tem bastante tempo que eu trabalho na New Order, e eu fiz o processo de edição do Everyday Heroes, enquanto a Júlia, ela foi nossa tradutora desse material.
Júlia?
Passar pra, ela tá com a palavra pra cá, né?
Ok.
Eu
sou Júlia. Comecei a trabalhar com o Renan um pouquinho antes, fazendo revisão do Pathfinder, e agora entramos pra tradução. Eu já sou tradutora, e já era tradutora no caso. E foi divertido traduzir Everyday Heroes.
Assim, ela tá sendo humilde, que ela é mestre em tradução.
Uau! O mestre com diploma e tudo, cara, isso é muito alto.
Sim.
Cara, o Everyday Heroes, que tá aparecendo aqui no pessoal que tá vendo o podcast no vídeo, tá vendo a página de oferecimento, ele é tudo é tudo e mais um pouco, eu espero normalmente em sistemas de RPG que eu quero jogar pra me divertir e tal, que é RPG de filmes de ação. Então, o que é que vocês, qualquer um de vocês que se sentir mais confortável, desse uma sinopse do que é Everyday Heroes. Ele é um RPG que tá querendo basear os filmes de ação que os caras só atiram na boca da bazuca pra explodir, é alguma coisa mais pé no chão. O que é Everyday Heroes exatamente?
Ele é bem voltado pra esse gênero de filmes de ação mesmo, com grandes explosões, luta contra vários soldados inimigos. E parte dele, na verdade, ele busca estar emulando diversos gêneros de filme de ação. Tanto, sei lá, filme de policial um pouco mais pé no chão, quanto aquelas histórias mais épicas, cheias de explosão.
Ele também consegue chegar na parte de uma ação mais horror, mais cyberpunk também. Apesar do foco ser na questão dos filmes de ação mesmo.
Dá pra fazer desde um filme do Vin Diesel, escapou da minha cabeça na hora, do Duro de Matar, até um Apocalipse Now? Que é dos aliens?
Apocalipse Now é o que é no Apocalipse Now.
Mas também serve pra isso.
É, porque assim, ele, apesar de ter essa inspiração nos filmes de heróis de ação, ele é um jogo sobre um RPG moderno, nos tempos modernos. Então ele busca estar dando apoio para diversas narrativas dentro desse segmento do que seria uma história moderna, um RPG com personagens, com heróis que são pessoas do mundo moderno.
Ele puxa um pouco do D20 Modern, que saiu lá no 2000 e alguma coisa, não sei.
É 2006, eu acho.
Pronto. Então tem alguma coisa deles, além de ser compatível com a quinta edição, né, de D&D.
Então ele tem a base da quinta edição, então, mas dá pra você ter o livro, já vem todas as saídas, tudo bonitinho, não precisa ter um livro da quinta edição.
Não precisa de nada, eu achei inclusive um livro bem acessível, lendo ele eu acho que a pessoa aprende fácil a jogar.
Não precisa ter uma base já da quinta edição, jogar alguma outra coisa. Pode só pegar, se divertir e fazer um filme de ação muito da hora.
E pra ser sincero, assim, eu gosto mais de como as classes do Everyday Heroes estão estruturadas do que as classes do próprio D&D 5.
Sim.
Mas como é que funciona as classes? Eu tô vendo aqui, de fato, tem 6 arquétipos, né, de heróis diferentes. Como é que funciona, basicamente, essas classes?
Eles puxam, os arquétipos puxam daquelas 6 habilidades básicas de D&D. força, destreza, constituição, carisma, inteligência e sabedoria. E aí dentro dos arquétipos tem classes, e além das classes você também tem a profissão do seu personagem, porque eles são pessoas ordinárias, né? Os heróis são pessoas do mundo moderno, com seus trabalhos de dia e seus filmes de ações à noite. E os antecedentes também, como os antecedentes de D&D, que aqui pra mim eles têm um pouco mais de impacto, porque tanto os antecedentes quanto as profissões eles têm impacto mecânico maior do que os da vida quinta edição, é um pouquinho diferente.
É, e o que eu acho legal nesses arquétipos é que assim, os arquétipos eles funcionam como uma classe, e o que a gente pensaria como classe de D&D são as subclasses. Por exemplo, se você olha no índice ou na própria sessão, você vê que, por exemplo, tem heróis sábios, aí tem caçadores, gurus e detetives. Herói sábio é, digamos, o principal, você vai ganhar coisas da classe herói, do arquétipo herói sábio, só que você sempre vai ter essas subclasses, que são os caçadores, os detetives, etc., que você pega desde o início, não é que nem no D&D que você só pega lá na frente, se não me engano, no nível 3, no nível 5. Você, desde o início, você é um caçador, você, desde o início, você vai ser um detetive, que os caçadores detetives têm coisas específicas deles e também as coisas gerais dos heróis sábios. E o que eu acho mais interessante é que, assim, como a Júlia falou, é um arquétipo para cada atributo. Então você vai ter personagens que são voltados para cada atributo e personagens funcionais, sabe? Tipo, esses heróis sábios, eles usam bastante a característica do atributo de sabedoria. Então é uma parada mais importante para eles. Alguns até podem pegar coisa para causar dano com sabedoria, aumentar a CA com sabedoria. Então não fica aquele lance de alguns atributos parecerem meio mortos, porque sempre vai ter quem usa aquilo como parte fundamental dele.
E até fica fácil pra você ter uma linha guia pro seu personagem, né? Porque uma coisa que eu vejo muitas vezes o pessoal tem dificuldade é tipo, ah, beleza, peguei a classe tal, mas putz, o que eu foco nela? Até ajuda pra você saber o que você tem que focar, né?
Sim, com certeza.
Aí eu fico imaginando, tipo, ah, vou fazer um herói. Ele é um herói ágil, mas também, sei lá, carismático seria meio que o Neo, ou seria mais sábio, eu não sei. Se o Neo seria carismático ou sábio.
O Neo, aí não sei. Vai depender também pouco do cenário. Que assim, o herói forte, ágil, resistente. Os arquétipos, eles são gerais, funcionam para qualquer cenário. Mas todo cenário ele vai adicionar classes diferentes que estão dentro desses arquétipos.
Mas o livro já traz alguns cenários para as pessoas assim, se adequarem, tipo um cenário steampunk, cyberpunk, um mais moderno, dia a dia.
Acho que já falei demais, deixar isso para a Júlia.
Entendeu? Quem conhece a coleção melhor é você. O base não tem os cenários específicos, não. Ele apresenta as regras base, vão ter itens e monstros, criaturas que não são para um filme de ação comum, tem um zumbi lá, né? Mas o foco do livro base é apresentar o sistema no geral mesmo. As classes extras específicas do cenário vão vir com as aventuras extras, eu imagino, né, Renan?
É, que a gente tá vendo aqui que tem essa High Haven, que é de filme de espionagem, deve ter classes de espionagem, e voltadas para espionagem nele.
É, o livro básico, ele busca, assim, cobrir de forma geral histórias de ação e aventura no mundo moderno. Uhum. Então ele vai ter uma série de coisas, de certa forma, genéricas para qualquer tipo dessa história, desse tipo de história. É, e aí ele vai trazer ferramentas para o mestre poder criar aventuras e campanhas do jeito que, no estilo que ele quiser, vai trazer sugestões e dicas de como tá voltando a campanha dele para um determinado tema, e traz uma série de inimigos que para todo tipo de aventura, tipo, tem de dinossauro a alienígena.
E dá pra meio que, como é um jogo com esse cenário mais genérico, né? Você pode fazer diversos filmes de ação, como a gente falou. Até dá pra você fazer uma, meio que uma, a gente chama de skin. Tipo, ah, você pega um personagem que é de uma outra cast e faz com uma roupagem diferente. Uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo, dá pra fazer pra você brincar com diversos cenários diferentes. Mas então, vamos falar sobre o que está vindo no financiamento mesmo. O mais básico, pelo que eu vi aqui, o pessoal está vendo também na tela, aqui tirado da primeira semana, que a primeira semana passou, é a semana que passou. Então, a pessoa que quiser pegar para jogar, o mais básico é o que vem apenas o PDF, certo?
Sim.
Aí vem com o livro físico e os demais vão vir. As metas e as aventuras, elas só vão vir se forem batidas. Né? Eu tô vendo aqui que tem os apoios com as metas, só se vier. Você pode pegar o apoio e vai vir sem a meta.
E essas aventuras, elas justamente, cada uma trata de um tema diferente. Para já ir ajudando o mestre, se ele quiser pegar uma coisa pronta, com um determinado tema, ou se... também para inspiração, né? Para, se ele quiser... uma aventura naquele estilo, já tá usando de inspiração.
Gostei muito dessa que eu vi no Space Spirit, que me lembro muito Cadillacs e Dinossauros. Eu só tô com vontade de jogar com Cadillacs e Dinossauros, cara.
Aí, se você for ver, tem uma que é mais meio que estilo faroeste, tem essa que você falou que é bem Cadillacs e Dinossauros, um negócio...
É a primeira coisa que passa na minha cabeça. Eu, quando vi esse chip aqui, eu já pensei em um Cadillac correndo de Serop. Eu fiquei...
E tem a High Heaven, que é mais de ficção científica.
Uhum. E ela é principalmente Quinto Elemento, os negócios mais... uma ficção científica mais bizarra ou um pouco mais pé no chão?
Essa High Heaven, eu acho que ela é uma ficção científica de espionagem. Então ela é mais pé no chão. Mas o Everyday Heroes, eles estão fazendo um suplemento. Eu não me recordo o nome agora, mas é um suplemento completo, com mais de 200 páginas, que ele é completamente voltado, é um cenário de ficção científica para jogar Space Opera nele.
Aí vira o Quinto Elemento mesmo.
Uhum.
Eu tudo que eu vi do RPG até agora, eu estava pensando Quinto Elemento, só pensei em jogar o Quinto Elemento nele lá. Mas perfeito, tem aqui o quadro de metas. Então, primeiro para financiar o livro como inteiro, e depois cada uma das metas vai vir com cada uma das aventuras, né? Aí já vem o primeiro, e se eu quiser jogar meu Cadillac de Dinossauros, eu tenho que ajudar bastante, vai vir depois. Mas, perfeito. Então, é um sistema de aventura, pessoal que já tem familiaridade que 5 anos já vai estar em casa, quem tiver é fácil entender. E o que vocês, quando começaram a trazer, o que vocês pensaram em jogar com o Everyday Heroes?
Você diz assim, no estilo de campanha?
Por exemplo, eu falei do Cadillac e Dinossauros, falei do Quinto Elemento. Vocês tinham algum filme que vocês bateram o olho e falaram, putz, acho que Everyday Heroes vai entrar com uma luva aqui nesse filme.
Cara, eu...
Pra jogar uma aventura baseada nesse filme.
Eu pensei em um lance de espionagem. Personagens de nível mais baixo, começar assim com alguma coisa envolvendo gangues de uma cidade violenta e aí escalando para uma questão de uma crise governamental e alguém tá armando essas gangues para desequilibrar a cidade e tudo mais.
Algo meio. Posso ter entendido completamente? Algo meio Warriors?
Isso.
E tu, Ju?
Eu não consigo pensar em um filme específico, não, mas lendo o sistema, eu gostei, eu achei interessante. Eles têm um capítulo inteiro só para apresentar as regras de perseguição em veículos, e eu fiquei com muita vontade de jogar para saber na prática como é. Ainda não consegui experimentar como jogadora mesmo, não é como mexe, não. Eu queria jogar. porque eles. Como faz parte, né, da proposta de filme de ação, tem essas cenas cinematográfica, não sei como dizer de outra forma, de perseguição,
de carro, loucura.
Carro, helicóptero, barco, todos os veículos possíveis e imagináveis, e eu achei interessante.
Você falou de perseguição, eu só fiquei pensando no Mad Max também.
É possível.
Falando um pouco mais é um cenário bem possível pro Vida Heroes jogar um estilo Mad Max.
Os carros bizarros, o maluco com a guitarra tocando sem visão.
É porque o negócio não tem muitos superpoderes no livro base, pelo menos. Então, realmente, são pessoas. São
É, se olha pelas humanos. Classes que tem, né? É. Tipo, artista marcial, hacker...
Eu ia fazer uma piada muito infame que fala, então são heróis do dia a dia.
Mas é isso aí mesmo. Eu gostei de chamar de heróis ordinários.
Cara, heróis ordinários. Mas, Júlio, falando da tradução, eu fico muito curioso com essas questões de tradução, é bom você estar aqui para poder tirar. Tem algum termo no livro que ficou muito difícil trazer pra gente? Porque esses filmes de ação têm muitos termos. E às vezes é difícil da gente traduzir, né? Tem alguns filmes até que inventam uns títulos nada a ver pro filme, por exemplo, Vingador do Futuro, que é o Total Recall. Eu nem sei se ele é traduzido pra cá. Teve alguma questão dessa no livro, de ter sido muito difícil traduzir um termo, conseguir arranjar um meio?
Pra mim, o mais difícil de traduzir num material como esse, na verdade, é o que já tem traduzido. Porque a gente tem que prestar atenção com o que já está traduzido. O que não está traduzido ainda, eu posso inventar e fazer... Não é bem assim, né? Mas eu tenho muito mais liberdade na hora de tratar os termos que ainda não foram traduzidos. Como esse sistema tem ligação com o D20 Modern e com a 5E, eu tive que prestar atenção no material que já tinha sido traduzido de D&D, para poder manter a compatibilidade, que é uma proposta do sistema, né? Então... Pra mim, essa é a parte mais difícil. Foi a parte mais complicada.
Em geral, isso é mesmo mais difícil. Porque são muitos padrões, muitos termos. E, assim, a comunidade de RPG, ela presta bastante atenção nos termos isolados. Mas, na verdade, frases inteiras precisam ser padronizadas. E aí, isso que costuma ser o mais complicado da gente estar prestando atenção, seguindo o que já foi estabelecido, revisando, traduzindo do jeito certinho.
Mas além dessa parte, em relação ao vocabulário, provavelmente a parte mais chata é a parte que tem a ver com os hackers. Porque aí na parte de computação, internet, etc e tal, tem muito termo que o pessoal ou mantém em inglês ou tem uma expressão muito específica, e eu tive que fazer uma pesquisazinha para poder... Porque de fato não é uma coisa que eu tenho tanto contato assim o tempo todo.
O próprio termo hacker é bem... Ele não é traduzível. É. Não sei se não é traduzível, mas ele não tem uma tradução literal aqui. Ia ser muito complicado falar. Nossa, agora o computador dele está com um inseto. Não é assim que funciona normalmente.
Para mim, a gente acabou mantendo hacker mesmo, justamente porque é uma figura que já está estabelecida, né? Não faz muito sentido.
Se a gente trocasse, ninguém ia entender do que se tratava.
Exato.
Depois de ler a descrição, iria entender, mas o hacker é o hacker, como a gente fala no cotidiano, não tem botão de...
Onde escapando.
É.
Perfeito. Cara, eu não estou aqui olhando assim, dá para enxergar tudo que dá para fazer com ele. Tô vendo aqui a questão das classes. Vocês sabem, no geral, se tem mais... Se ele falou que eles estão vendo, trazendo um suplemento para jogar Space Opera nele, né? Tem algum suplemento, alguma ideia de suplemento que vocês queriam que fosse trago para ele, ou que fizessem aí do pessoal da Virginia? Tipo, sei lá, um suplemento específico para jogar apenas filmes de faroeste nele, ou alguma coisa com sete samurais, alguma coisa do tipo?
Cara, tinha um suplemento deles que eu achei bem legal. Que eles estavam fazendo, não estou me lembrando o nome agora. Um que eu acho interessante é o de Arsenal. Eu ainda não li o de Arsenal, mas o lance é que num cenário como a Vida Heroes, que é de coisas cotidianas, de um mundo moderno, você não tem magia. Quer dizer, você pode ter magia, mas não vai ser... A magia vai ser uma exceção, vai ser uma coisa mais para para algumas ambientações específicas. Então, a maioria das coisas vão ser equipamentos tecnológicos. E eu gosto da ideia do arsenal justamente para ver como eles iriam estar transportando equipamentos normais para a quinta edição, de forma que eles estejam diferenciados um do outro, de que pareçam possibilitar para os personagens habilidades interessantes e que não fique só uma coisa assim do tipo, e que não fiquem banais, sabe?
Alguma coisa que seja extraordinário, mas não seja também algo
que não pareça, fora, né? Que não pareça uma skin de uma magia.
O Files da Vandhack, né? Tem um dispositivo incrivelmente maluco que ele vira e forma uma bola de fogo. É só uma magia bola de fogo, só que com outra uma skin diferente, né?
Isso.
Ela falando. E tu, Ju?
Eu não tinha pensado em nada específico além do que... Porque eu já acho ele bem versátil. Eu sou do time que gosta de ficar inventando coisa, então...
O que já tá lá, já tá ótimo pra poder brincar.
Já dá pra brincar de muita coisa antes de tentar inventar mais. Mas, obviamente, pra quem mestra, os suplementos devem ser bem úteis. Se seguirem, eu ainda não tive acesso a eles, mas se seguirem o livro base, devem ser bem explicadinhos também, devem ser úteis. O livro base também tem uma seção pra quem mestra, né? Ensinando a mestrar tanto a criar quanto a conduzir as sessões e as aventuras. Então, eu realmente acho bem acessível.
Minha cabeça é perturbada de mestre que fica perguntando essas coisas, porque eu fico pensando, cara, eu tô muito curioso pra ler a parte de mestre do Web The Heroes, porque eu fico pensando, cara, você tá fazendo um filme mais pé no chão, alguma coisa assim, tipo, minha cabeça vai desde o Cães de Aluguel, que é um negócio mais de gangue, mais de máfia, mais fechado ali, quanto até o Velozes Furiosos, que no começo era mais pé no chão, depois era uma loucura sem tamanho. Mas agora tá...
O carro indo pro espaço e tudo mais.
Nossa, cara, uma loucura. Mas o início, que era tipo corrida de carro, até mais o perseguição de carro do que o Batman está falando, que é um pouco mais exagerado, um pouquinho só, mais exagerado, aí já dá pra brincar um pouco mais.
Eles estão com um suplemento, eu acho que eles não lançaram ainda, mas tá... foi financiado lá fora, que é o... eu acho que é Heróis Militares, que ele foi feito para você poder criar campanhas tanto de guerra, como, sei lá, Resgate do Soldado Ryan, como de unidades militares de elite. E ele me parece que ele vai trazer algumas mecânicas para deixar a coisa mais pé no chão e menos heróica.
Calada, tipo, né?
Parece que vai ter mecânica de trauma, de ferimentos, além dos pontos de vida, de coisa que você levar um tiro e o personagem ficar ferido, não só perder lá uns pontinhos e continuar brigando. Então, ele pretende estar trazendo essas coisas, sim. E personagens de nível mais baixo, eles sempre vão estar... sempre vai ter uma pegada mais pé no chão, né?
Eu fico pensando na diferença, né? Você falou do soldado, Resgate do Soldado Ryan, da série Band of Brothers, que tem esse negócio de trauma, dos personagens vivendo algumas questões dele na Segunda Guerra. Comparar com o John Wick, que é loucura, tiro pra todo lado, o cara se machuca, cai por 5 minutos da escada e nada acontece, esse tipo de coisa. Fala um pouco mais da profissão, porque a gente falou sobre, né, ser um sistema para heróis cotidianos, heróis mais mundanos. Quem falou que a profissão é umas coisas que guia o personagem, porque, né, eles têm a profissão e depois eles vivem as aventuras de heróis cotidianos deles. Qual seria a comparação da profissão para o que a gente já estaria acostumado na quinta edição? Porque, beleza, os antecedentes, as classes, né, são as classes de Deus, antecedentes, as profissões, seria o que exatamente?
Eu acho que não tem. Eu acho que a profissão e os antecedentes são o que são os antecedentes da 5E. Assim, pensando mais ou menos.
É um antecedente a mais ou menos.
É, digamos que seja. Só que ele define bastante as suas perícias também. Que os antecedentes já fazem, né? E aí, tipo, você pode ser um artista marcial, mas a sua profissão ser jornalista. Sua classe é artista marcial, profissão jornalista. E isso vai definir não só o background do seu personagem, como você interpreta ele, mas as perícias a que ele tem acesso.
E o nível de riqueza também.
Nível de... desculpa?
Nível de riqueza.
É.
Que
tem
é basicamente.
Você... Fala, fala, desculpa.
Não, só ia explicar que o nível de riqueza é basicamente a que tipo de itens você tem acesso, porque ao contrário do D&D, eles não controlam moedinha por moedinha. Então, tipo, se você for rico, você não tem problema, você consegue pegar comida no mercado, você consegue um carro, sabe, sem precisar ficar contando dinheirinho por dinheirinho.
Beleza. Também tem a profissão herdeiro? Só pra saber.
Herdeiro, pode, cabeça
não lembro.
É.
Porque é a profissão que todo mundo quer ter na vida, principalmente pessoas ordinárias,
pois é. Herdeiro.
É, se não tiver, a gente pode arrumar um suplemento.
O suplemento... Aí, a gente vai entrar de novo nas criações, mas isso por daqui a pouco, porque a gente tem uma pergunta do DVD RPG, que falou, se possível, dá uma resumida em como é a mecânica, é igual ao D&D de jogar o D20 e chegar ao teu valor alto, para acertar a ação, ou de outra maneira? Vocês podem...
Ela é bem seguindo as bases do D&D mesmo.
Você rola o D20, você tem que chegar a um certo nível de dificuldade e passar.
Isso, é. Isso. Rola o D20, tem um número alvo, tem os modificadores, tem dado de bônus e de penalidade. Então ele segue isso, mas ele coloca com sistemas separados que são montados em cima disso, mas que são... a parte do D&D, né, como o sistema de perseguição que a Júlia mencionou. Não é uma coisa que o D&D precisa naturalmente, mas se você quer fazer um RPG baseado, inspirado em filmes de ação, você precisa ter uma mecânica de perseguição, uma mecânica de veículo. Mas a base é aquela que a gente conhece do D&D.
Ele só é filtrado para tudo que a gente precisa para esse tipo de aventura específica.
Isso.
Uhum.
Perfeito. Voltando, de novo, já vai começar a falar sobre coisas para inventar, mas chegou a ter essa conversa vocês com a Evil Genius, ou vocês entre vocês mesmos, de fazer coisas de heróis ordinários brasileiros? Porque a gente tem principalmente mais recentemente, alguns personagens brasileiros que dariam para encaixar numa mesinha de Evil Heroes. Chegou a ter essa questão de tipo, aparecer origem herdeira? Pra profissão herdeiro, finalmente?
Não, pô, a gente não chegou até essa conversa não, mas é uma ideia muito boa.
Eu tava vendo esses dias, relembrando o antigo membro do Rei do Camarote, e ele lascou. Se eu ganhasse a origem herdeiro, ia ser o personagem Rei do Camarote na hora. Mas enfim, voltando a falar um pouco do sistema ainda, toda a base é da quinta edição, perfeito. Das coisas que tem dentro do... que são exclusivas do Everyday Heroes, mano, qual é a favorita de vocês? A Júlia acredita que seja parte da perseguição de caos que ela comentou, mas tem alguma... dentre as coisas que são exclusivas deles, que vocês conseguiram ver do Everyday Heroes, o que foi que chamou mais a atenção de vocês? Putz, eu quero testar isso, quero brincar com isso amanhã.
Não, então, foi realmente a parte que eu mencionei dos arquétipos e das classes.
É bom,
porque você separa os arquétipos em um para cada atributo e cria uma macro classe a partir daí, e aí as classes em si ficam muito mais fáceis de você criar, porque você vai chegar e vai dizer, ah, não, isso aqui, deixa eu pensar aqui, sei lá, é uma classe pistoleiro, você quer fazer uma parada de... faroeste, você quer criar uma classe pistoleiro, você vai dizer, não, isso aqui é um herói ágil, pistoleiro vai ser um herói ágil, então eu já vou usar aqui o arquétipo do herói ágil e criar o pistoleiro adicionando coisas ao herói ágil, e aí você vai ter coisas específicas pro pistoleiro que você tá criando, mas e assim já vai estar fazendo um personagem, algo assim bem personalizado para o seu cenário, a sua campanha, dentro de uma estrutura que já está bem montadinha.
Uhum.
Então, isso eu acho que. Desculpa.
Eu só ia completar. Eles, querendo fazer multiclasse, eles fazem isso a partir de talentos. Não é pegando outro arquétipo, outra classe. Você consegue pegar talentos que te dão acesso a certas características de outras classes também. Acaba também penalizando menos, eu acho, a progressão do personagem, que
é isso,
né?
É que você não precisa voltar do zero daquela classe pra fazer, né? Tem coisas que você pode pegar de cada herói e ir montando o seu arquétipo. É isso que eu fiquei um pouco na dúvida, na verdade. Os arquétipos, então, são uniões entre os tipos de... Não, desculpa. As classes são uniões entre tipos de arquétipos, então.
Não, as classes, pense na classe como a subclasse do D&D, certo? Só que em vez de ser um tipo de guerreiro, o que de certa forma você está limitando a qual vai ser o conceito por trás das subclasses que você pode fazer, é algo muito mais abrangente, porque é um conceito baseado apenas no atributo. Então, assim, qualquer coisa, qualquer estilo de personagem que é ágil, você vai tá dentro do arquétipo ágil e fazer uma classe que, muito abrangente, assim, é muito abrangente os conceitos que você pode criar a partir disso. E acaba que você não vai ter uma quantidade limitada de classes como é no D&D, mas personagens... bem, você pode fazer, botar facilmente 30, 40 classes no livro. E ocupar, acho que cada uma página e meia, basicamente. Então, ainda seria uma quantidade razoável, mas as classes são muito mais econômicas em páginas e pode trazer uma variedade de personagens muito maior do que a gente pensa normalmente no D&D.
Porque também as profissões e os antecedentes trazem mais mecânica para o personagem do que os antecedentes de D&D, né?
É só uns itens e um talento mais ou algo do tipo, né?
É.
É que eu tava vendo o exemplo que é dado no financiamento do lutador, que ele pode ser um lutador, um membro de infantaria pesada, um valentão. Eu entendi que o lutador ele é o lutador base, então ele fosse com força. O membro de infantaria pesada seria um lutador com força e constituição, ou só constituição, alguma coisa desse tipo. Ou tô tendo errado?
É, depende, deixa eu ver. Deixa eu ver como está. Especificamente, não.
Que aí, vou falar que também conta com atributos secundários para fazer o que fazer de melhor. Daí seria, por exemplo, lutador forte é só lutador, o membro de infantaria pesada é um lutador que usa força e constituição. O valentão que usa força
não,
e carisma.
Porque aqui alguém acabou cometendo um errinho. Não seria um lutador forte, seria um herói forte.
Ah, tá.
Ah, eu nem tinha escutado lutador forte. Na minha cabeça eu tava herói forte mesmo.
E aí, então, o herói...
Pode falar.
Pode ser um lutador do tipo daqueles que vai na base da força. O valentão, que é um cara mais intimida através da força, ou infantaria pesada, como você mencionou. E quando você pensa em infantaria pesada para lutador, já é um conceito bem diferente. E assim, você pode colocar aqui, ó, herói forte. Você bota aqui lutador, membro de infantaria pesada, valentão e Hulk. Você se transforma num monstro e fica forte. É um herói forte.
É isso também no herói inteligente. Poderia ter tipo um herói inteligente que usa inteligência numérica, racional, hacker, por exemplo. Aí tem um herói inteligente emocionalmente. Ele sabe manipular as pessoas, sabe como entrar nos lugares, esse tipo de coisa.
Isso.
É que a questão do lutador me deu uma pegada que eu fiquei muito bugado ali. Mas agora entendi melhor. Entendi melhor, perfeito.
Eu acho que um que deixa assim bem claro a diversidade que pode alcançar no livro básico, um dos exemplos do livro básico são os heróis carismáticos. Você tem um herói carismático que é o ídolo, que é basicamente um rockstar, e você tem o duelista, que é um espadachim.
O inimigo muito aí.
Os dois são heróis carismáticos. E são conceitos completamente diferentes de como usar o carisma.
E aí, como vocês falaram, né? Isso junto com o antecedente também, que eu ia falar que parece com outro sistema da casa, que é o Pathfinder, né? Que o antecedente também te dá um atributo. Então, beleza, seu herói é um herói forte e tal, mas ele tem um antecedente que dá um pouco de carisma pra ele. Ele tem um pouco dessas duas brincadeiras.
Isso.
Então, perfeito.
E a profissão e o antecedente, elas dão atributo aqui.
Ah, a profissão também dá atributo.
Sim. E assim, uma coisa que eu acho que rola em D&D é que você vai fazer um feiticeiro, você é um feiticeiro. O antecedente no D&D é uma coisa que é sua origem, sabe? Você foi um camponês no passado, você foi um agricultor no passado, mas você é um feiticeiro.
É que não infringe a sua classe de maneira.
A profissão no Everyday Heroes, tipo, você pode ser um duelista e ser um jornalista. A profissão jornalista é uma coisa muito mais presente. Você atua como jornalista. Você tem conhecimentos de duelista. Tá ligado? Você mencionou aí que tava com saudade de fazer boxe. Aí você pode ter a classe lutador, mas a profissão, pô, é RPGista, tá ligado?
Isso a gente falou no off, mas sim. A gente tava falando aqui do que a gente tá com saudade. Eu tava fazendo Muay Thai, eu tô com saudade de fazer boxe, então a gente já tá fazendo os personagens no Heróis Ordinários aqui. Só que, aí, gente, se eu for entrar no boxe, vai ser muito ordinário, até mesmo pro sistema.
A profissão é quem você é e a classe é só, meio que sua forma de agir, tá ligado? Pensa assim, entendi. Porra, você é um jornalista hacker. Porra, você vai procurar informações, vai procurar lá suas notícias, seus furos jornalísticos, hackeando. Você é um jornalista lutador. Pô, você vai sair metendo porrada na galera. Vai me falar agora o que tá acontecendo. Então,
você é um jornalista carismático, você vai entrar nos lugares pelo seu carisma, assim.
Uhum.
Quais são as profissões que vocês podem dar uma palhinha nas profissões que estão no livro? Porque a gente pensou, jornalista, no herdeiro não entra, mas enfim.
Eu tô o herdeiro estaria provavelmente nos antecedentes. Tem.
Provavelmente.
Um dos antecedentes é. Você vem de uma família humilde, por exemplo, você é órfão, também é um dos antecedentes. É, então, se tiver herdeiro, eu não lembro de cabeça, estaria por aí, eu acho, mais do que na profissão. Mas de profissão tem jornalista, tem pesquisador acadêmico, né? Eu não sei, artista.
Cientista. Ele traz uma série de...
Espião.
Tem espião. Ele traz uma série de profissões assim que são comuns para personagens de filmes de ação e para coisas cotidianas mesmo. É, tipo, atendimento de emergência, atendimento ao público. Isso eu tô lendo aqui, então não vou lembrar todos de cabeça.
eu quero ter mais ideias das profissões que tinham. A gente deu alguns exemplos aqui, mas eu queria que o pessoal tivesse mais uma ideia. Do
criminoso, que atleta, colarinho branco, que é um trabalhador lá de escritório, né? E tem também a profissão do desempregado.
Tem coisas bem, bem ordinárias mesmo. Terapeuta, pastor, político.
Estudante.
Coisa,
cara, pastor é uma baita
coisa. Eu acho que não tá com esse nome lá, porque eu acho que não.
Não, deve ser líder religioso.
Não deve ter uma designação certa da fé, mas.
Que não precisa separar, né? Tipo, padre. Pastor, basta ser um líder religioso.
Líder espiritual, alguma coisa.
Inclusive, tem assim, por exemplo, cada profissão, por exemplo, político. Político é uma das profissões, aí tem exemplos de carreira: vereador, governador, legislador, prefeito, consultor político, que é descrevendo melhor o que tipo de coisa você pode ser, de fato. A profissão em si é mais genérica e a carreira é a coisa mais específica.
Uhum.
E é muito fácil estar fazendo as profissões novas. Você vai escolher um equipamento base, um atributo, nível de riqueza e uma característica especial, que aí tem uma lista de características especiais.
Que isso é uma coisa legal do sistema também. Ele já vem com... uma sessãozinha dizendo assim, para criar novos antecedentes, criando novas profissões, né? Deixa você com liberdade para inventar aí.
E tem um guiazinho de como criar novas profissões.
Então, o Beto Corrêa nos deu uma ajuda aqui, falando que da mesa dele tem um segurança, um motorista de Uber, uma esposa troféu, ok, e um dev de cibersegurança e um palhaço.
Um palhaço.
Achei incrível.
Um palhaço me pegou um pouco. A esposa troféu, eu já fiquei meio assim. Um palhaço? Eu achei muito bizarro. Eu fico curioso como tá o palhaço. Se é um negócio que aumenta carisma, se é brincadeira.
Profissão palhaço deve ser de carisma.
Vou, quando eu jogar, fazer o profissão dançarino do carro do furacão. Que é destreza, ele vai correndo que nem o louco atrás dos carros que estão em perseguição. É isso, pessoal. O papo é muito legal, eu tô muito animado pro sistema. Espero que o pessoal que tá assistindo, tá ouvindo, também esteja, porque é um tipo de RPG que é legal de você acabar de ver um filme que está animado, de porradaria, mas aí é artista, o palhaço. Eu vou te falar aqui. É o mesmo de carisma. Tá. É isso mesmo.
Faz sentido.
Não, mas é até pra mostrar a diversidade do sistema. Ele pegou o artista e tá fazendo um palhaço em cima.
Uhum.
Mas que a gente, vamos partir dos finalmente. Eu queria primeiro saber de vocês. A gente tá falando de profissões, né? O que seria tudo. Já falou um monte possível. Mas qual é o antecedente de favorito de vocês do sistema? E aproveitando assim que você fala antecedente, onde o pessoal pode conhecer mais vocês, o trabalho de vocês, o que mais trabalhando além do FD Heroes, passar as coisas, pra gente ir fechando. Então, Renan, qual é o seu antecedente favorito e onde o pessoal vai te encontrar?
Ok, meu antecedente favorito é o Cria de Assassinos, que é tipo o Batman, tá ligado? Quer dizer, o Batman pode pegar esse, mas também tem outros que se aplicariam ao Batman. Mas o lance é... o Damian Wayne seria Cria de Assassinos, a Cassandra Cain seria Cria de Assassinos.
Matilda, no profissional.
É. E aí é aquele lance, não, você foi... Desde criança foi treinado para ser um matador. Eu acho que é um antecedente que foge um pouco do que a gente costuma pensar dos antecedentes de D&D. Aí eu falo logo onde me encontrar ou espera a Júlia falar?
Vamos fazer, eu me interpelei. Então, foi a Júlia falar dela primeiro, depois vocês falam de encontrar vocês. Acho que é melhor. Desculpa. Júlia?
Eu não sei se eu tenho um favorito, mas eu fiquei querendo saber da coisa do herdeiro. Fui atrás aqui do manual, porque...
O herdeiro ficou na cabeça.
Sim, e tem. Temos herdeiro nos antecedentes, então...
O meu rei do camarote já... O meu rei do camarote
não tá com esse nome, mas é a família é bastada. Mas é um herdeiro.
O cara nasceu rico, mas ele pode ter uma profissão que não é só herdeiro, né? Ele pode ser rico e desempregado.
Eu acho que se fosse fazer um guerreiro do camarote, um rei do camarote ia ser herdeiro, colarinho branco, carisma, muito fogo, mas é carisma. Aí vai. Mas seu favorito, qual é mesmo?
Eu não sei se eu tenho, não.
Vamos ficar com a família bastada, então.
É. Eu acho o herdeiro divertido. O cria de assassino também.
Eu já tô animado fazendo
o herdeiro. O pessoal que joga LARP.
Tem jogador de LARP também. É um dos antecedentes.
Ok, eu não vou fazer mais o rei do camarote, vou me fazer como jogador de LARP de vampiro. Aqueles que vão totalmente maquiados, sabe?
Você faz um jogador de LARP duelista e os caras, porra, você aprendeu a lutar com espada.
Eu faço muito swordplay nos parques da rua da cidade, ele já sabe lutar com espada, sei lá, mesmo assim. Mas, gente, é isso. E podem falar onde o pessoal pode encontrar vocês, que outros trabalhos estão fazendo, se tem alguma coisa que vocês querem divulgar. Comenta agora. Vamos mudar então, vamos inverter. Júlia, onde o pessoal pode te encontrar? O que você está trabalhando no momento, além de FD Heroes?
Eu estou trabalhando também com o Renan em Pathfinder, mas aí anunciar.
Livros ainda não anunciados de Pathfinder.
Não. Exato.
Mas, daqui vocês podem falar.
E com outros projetos aí, tanto autônomos, estou traduzindo agora um RPG de um amigo que vai publicar, ele já está publicado em português, se vocês quiserem ir atrás, é Fantasmas do Comunismo. E Cláudio. Pois é, de Cláudio. Está lá na RPGpedia. E a gente está pensando agora em levar para o inglês, né? Ele, no caso. Além, fora isso, provavelmente ninguém vai me achar muito por aí. Eu traduzo para histórico. O meu histórico é mais com tradução literária, então se você ler ficção policial, talvez você me encontre por aí em algum lugar. E eu, infelizmente, não tenho muita presença online, é uma coisa que eu preciso resolver ainda.
Tudo no seu tempo. Sem bolane? Não?
Então, em geral, você pode me achar abrindo livros da New Order, olhando os créditos, né? Eu apareço em muitos aí. Posso duvidar a maioria, tirando os livros nacionais. E além disso, eu tenho um canal chamado Um Fracasso de Público, que é, no YouTube é onde eu mais movimento ele, que eu posto resenha de livro, posto resenha de filme, de jogo, e eu devo esse mês começar a estar mestrando mesa lá, fazendo stream.
Cara, perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por apresentar do Everyday Heroes. Espero que Bata a meta, a gente receba o livro aqui pra poder jogar com o meu. Eu ia fazer meu rei do camarote, vou fazer o jogador de LARP. Baseado em destreza pra ele lutar com swordplay. E você que tá animado assim como eu, pode pegar aqui os apoios. Eu falei, eu achei que já tinha passado a primeira semana, estou vendo aqui que não passou. Você ainda pode pegar o seu pôster exclusivo da primeira semana. Também, se não me engano, vai estar com um valor a menos na primeira semana, se estou errado. Não tô errado, tá mais. Na primeira semana tá mais barato também, então você pode adquirir. E, de novo, muito obrigado para os nossos convidados. A gente fecha por aqui. Estou esperando a voz do além ouvir pra gente poder.
Tô aqui.
Então, valeu, falou aí.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.